Esporte na Rede.
Eu quero cumprimentar o autor que está entrando agora numa entrevista. O bom dia ao ex-deputado, ex-presidente do Avaí e o autor Na Ilha Formosa, Cheia de Graça. Bom dia, doutor Fernando Caldeira Bastos.
Bom dia, sempre uma alegria falar com aquela casa que eu, em que eu fui tão feliz.
Sim.
Em que eu trabalhei tanto na Assembleia Legislativa. E mais ainda, você falou na outra, o outro grande amor da minha vida, que é o Avaí.
Sim.
O Avaí, com esse hino maravilhoso, realmente, porque também teve os dedos do Luiz Henrique Rosa, não é?
Sim.
E nós realmente somos aquilo que a ilha quer que a gente seja, ou seja, o Avaí. Nós somos o Avaí, estamos completando 90 anos e parece que temos 15.
Sim.
É o grande Avaí, o Avaí da nossa terra, o Avaí tão brilhante e tão querido.
Agora, doutor Fernando, o Nicolas estava dizendo aqui da importância do atual presidente João Zunino. E aí a gente coloca presidentes que tiveram os momentos, como João Salum, que estava quando foi inaugurado o Estádio da Ressacada. Mas eu lembro de Fernando Bastos, daquela luta, ao lado do co-irmão José Mauro da Costa Ortiga, lá no Figueirense, junto com a federação, naquela conquista gloriosa do futebol. Claro que depois ficou por uma questão de disputa no campo Figueirense, mas claro, isso aí é outra história. Porque a grande conquista em 73 foi ter a inclusão de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro, na época o Campeonato Nacional. E eu sei da luta de Fernando Bastos, que eu acompanhava, eu estava iniciando na imprensa naquele momento. Eu acho que foi a sua grande vitória como desportista e como presidente do Avaí, não foi?
Olha, eu sou modesto, não é aquela modéstia fingida, não. Mas eu sempre fico quietinho quando falo do Avaí e tal, em termos pessoais.
Sim.
Mas realmente a grande luta se deve à nossa participação com o presidente da federação da época, que era o José Elias Giuliani.
Sim.
Ele nos ajudou profundamente junto ao João Avelange. Fomos até lá, Brasília, duas, três, quatro vezes. E realmente conseguimos. Conseguimos fazer com que numa disputa de melhor de três, nós fôssemos ingressar no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não ganhamos a partida. Né? Mas entramos, Santa Catarina entrou no Nacional. Isso aí não tem dúvida. Realmente eu vibro muito e me lembro muito. E tenho um grande respeito, quero dizer aqui, pelo José Mauro da Costa Ortiga. Ele foi um grande presidente de Figueirense.
Doutor Fernando, bom dia.
É Nicolas, bom dia.
É Nicolas quem está falando. É sempre uma honra e uma satisfação muito grande poder conversar com o senhor aprender a cada bate-papo com o senhor. Eu gostaria só que o senhor nos passasse a respeito do hino do Avaí, esse hino tão falado, tão consagrado, acho que um dos hinos mais bacanas do futebol catarinense e também do futebol nacional hoje. É um hino que está na boca de todo havaiano, não tem um havaiano que torça para o Avaí. Pode ser desde os mais velhos até os mais novos que recém estão chegando no clube, sabem e conhecem a letra do hino do Avaí. Foi uma parceria do senhor com o também compositor e músico Luiz Henrique Rosa, o senhor fez a letra, ele é a melodia.
Foi.
Como é que aconteceu?
Aquilo foi o seguinte, o José Amorim, que é outro grande havaiano que precisa ser lembrado, José Amorim foi um homem que eu não faria, não teria feito nada se ele não estivesse ao meu lado. Ele disse para mim, Fernando, nós não temos hino, precisamos ter um hino para a torcida cantar, vibrar. E eu disse, tem razão. Aí fui para a Assembleia Legislativa, aí mesmo, não é? Fechei meu gabinete e disse para a minha secretária, ninguém entra aqui. Eu fui, comecei a falar na Ilha Formosa, cheia de graça, time da raça e tal, e tal, e tal. Depois terminei a letra. É tempo errado. é para lá para frente, é só coração, meu Havaí e tal, e terminei a letra. Aí, tentei botar uma melodia, botei uma melodia assim e tal, bonita, bonita. Eu achava bonita, né? Claro. tudo que a gente faz, a gente acha bom. E aí, chamei o Zé Amorim e o Gito Dalves. Fomos até a casa do Luiz Henrique, porque eu tenho umas 5, 6 músicas compostas com ele, não é? E fomos até lá, a casa do Loló, ali em Itaguaçu. Fomos assim, pegamos um litrinho de uísque e tal, sentamos, e aí o Luiz Henrique começou a tocar. Olhou para mim e disse assim, Fernando, amigo, a letra que tu botaste é de primeiro mundo, mas a melodia tu pode mandar para aquele time do Estreito. Foi assim brincando que ele disse isso, e ele aí aprimorou toda a melodia, e aí está o hino do Havaí. Na Ilha Formosa, cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é bola para frente, é só coração, meu Havaí. Este é o hino do Havaí.
Doutor Fernando Bastos, aqui é o Eduardo Rocha, muito bom dia. Doutor Fernando, o Havaí já completa então 90 anos, né, de história, 90 anos é muito tempo na história de um clube que hoje faz parte do inconsciente coletivo, não só da capital, como de Santa Catarina, e está presente hoje na história do futebol brasileiro. E com personalidades como a sua, né, o senhor e os seus amigos, que fazem parte da história do Havaí, o Havaí adquiriu um perfil de time clássico em Santa Catarina. Doutor Fernando, como é que o senhor analisa o Havaí hoje, 90 anos, né, e essa homenagem aqui na Assembleia Legislativa, essa celebração que acontece aqui? O senhor participa hoje aqui também, né?
Vou estar, se Deus, claro, tranquilo. Já recebi uns 4 telefones. Não, vou estar, sim. O Havaí é, na realidade, é uma equipe que quer se identificar com a ilha, quer se identificar com o futebol da terra, quer se identificar com Santa Catarina. Nós jogamos pensando não só em nós. É claro que a gente pensa no clube, porque quer marcar gol para o clube. Mas os gols que nós marcamos para o clube, tudo que a gente faz para o clube, a gente faz para a ilha, a gente faz para a terra, a gente faz para Santa Catarina. Por isso é que realmente você tem razão. Nós chegamos, neste momento, a ser a equipe mais unida, mais inteirada com a terra catarinense. Santa Catarina é Havaí. Santa Catarina é azul. Você já viu o sol? O sol? Você já viu o azul que está no céu hoje? Hoje é porque vai haver essa sessão maravilhosa na Assembleia Legislativa, onde eu estive por mais de 8 anos.
E assim o Havaí sempre tem algum motivo para comemorar, né, doutor Fernando Bastos?
É verdade, o Havaí sempre comemora, porque tudo que acontece de belo para a ilha, tudo que acontece de gostoso para a ilha, tudo que acontece de alegria para a ilha, o Havaí faz questão de participar. E nós participamos mesmo, com alma e coração. É isso que o Havaí tem. Alma e coração.
Doutor,
é isso que o Havaí tem.
Doutor Fernando Bastos, foi uma honra muito grande ouvir a sua voz. A gente, de repente, se encontra aí hoje à noite nesta solenidade. Eu tenho certeza absoluta que o senhor será muito abraçado e cumprimentado pelo que o senhor fez, o que o senhor faz no plano do Havaí. Aliás, uma família inteira. É uma família inteira. Eu lembro de José Carlos Caldeira Bastos, o médico. Eu lembro
do que... José Caldeira Bastos.
O querido filhinho do Miller, que está no céu, mas está vibrando também, né?
Verdade.
O filho
verdade.
Dele, o Pedrão. Então, toda essa gente aí.
Isso.
Parabéns. E que tudo corra bem. Muito obrigado pela sua participação, doutor
Fernando.
Eu que
agradeço pela gentileza. Um abraço.
Um abraço, está aí. Doutor Fernando Caldeira Bastos, grande figura, que foi deputado estadual.
Presidente da Eletrosul.
Presidente da Eletrosul, foi deputado federal, E
não perde um jogo
entendeu?
Na ressacada.
Não perde jogo na ressacada.
Não perde hoje.
Grande havaiano.
O doutor Fernando já deve ter ultrapassado, acho que, a barreira dos 80 anos.
Ah, sim. Foi secretário do Trabalho.
Exatamente.
Governo
e
do Estado.
Não perde um jogo na ressacada, está todo jogo lá, na sua cadeirinha, acompanhando, torcendo e vibrando. É um dos grandes havaianos da história.
Figura muito querida. Vamos. Um destaque maravilhoso, né? Eu acho que o Havaí merece toda essa. Agora, eu estava dizendo o seguinte: é hora de lembrar. Não só das grandes famílias, como a família Bastos, hoje, família Dalcho, Gito, que inclusive depois foi vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol, o Jorge Dalcho Filho, Gito, né? É, figuras maravilhosas como de José Amorim, como do João Salum, o grande jogador Niseta.
Niseta, Cavalazzi, Saulzinho, Saul Oliveira, que inclusive... Por coincidência...
Você era apaixonado pelo Havaí.
O filho mais novo do Saulzinho, do Saul Oliveira, trabalha aqui na Assembleia com a gente. Ele trabalha no Banco do Brasil.
No Banco do Brasil.
Aqui no posto da Assembleia, o Giba Gilberto. Um grande abraço para ele, o querido Gilberto. É.
Aliás, eu fiz uma entrevista para a CBN, quando eu estava encerrando no rádio, e fiz uma entrevista especial com o Saul Oliveira, e disse... Alguma tristeza, alguma mágoa? E ele disse assim: não é bem tristeza, não é mágoa, mas tanto homem por aí, a minha filha foi logo arrumar um torcedor do Figueirense.
Tanta baiana por aí, dando mole.
Umas coisas, né? Bom, então vamos conversar com o ex-presidente também da família Bastos, porque no Havaí eu conheci Fernando Bastos, eu conheci Filinto Bastos, que já está no céu. É, o Pedrão, que está sempre falando bem do seu Havaí, mas vamos falar com o ex-presidente José Carlos Bastos. Bom dia, doutor, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
E hoje tem festa, o senhor vem aqui na Assembleia Legislativa?
Sem dúvida alguma.
É. E qual é a sua emoção, né, neste evento do Havaí? Porque só quem presidiu o Havaí, quem trabalhou pelo Havaí, sabe que dirigir um clube não é só momentos de glórias, tem também no momento que tem que ser... entregar o coração, né, doutor?
Tem que entregar o coração, tem que entregar a alma, tem que entregar tudo, porque dirigir um clube de futebol, você que tem que usar duas coisas, a razão e o coração.
Sim. E hoje um evento interessante, porque o Havaí faz parte da história, né? E, embora eu acho que a rivalidade é interessante, mas hoje é um capítulo especial para o Havaí, né, doutor?
É, hoje é um capítulo especial para o Havaí, uma homenagem que a Assembleia faz ao Havaí, pelos seus 90 anos, completados agora em setembro. Eu acho que isso aí é muito importante para o esporte de Santa Catarina, é muito importante para Florianópolis e para o estado de Santa Catarina.
Agora, quem dirigiu o clube, a gente sabe, doutor José Carlos Bastos, que quem dirigiu o clube tem lá os pontos de elogio, os pontos de crítica, e nunca deixa de ter o coração entregue ao clube. Claro que o senhor tem alguns reparos a fazer, mas o senhor acha que o Havaí está no bom caminho? No caminho
o Havaí
correto?
Está no bom caminho. Eu acho que a diretoria do Havaí, presidida pelo Zunino, ela tem muito mais acertos do que erros. E o Havaí, esse ano, começou bem depois, deu uma decaída, e agora está... Como o Havaí não se entrega nunca, é o time da raça,
sim,
o Havaí vai lutar até o fim para chegar entre os quatro primeiros para subir para a Série A.
O senhor está no Conselho Deliberativo ou não?
Eu sou do Conselho Deliberativo, sim, porque como ex-presidente,
sim,
nós somos conselheiros...
Vitalícios, né?
Vitalícios.
Sim, sim, sim. Mas o senhor acha então que as coisas estão indo bem? É embora alguns tropeços, algumas dificuldades, mas se encaminha para daqui a pouco, se não este ano, mas logo voltar para a Série A, né?
Sem dúvida alguma, não tenho dúvida quanto a isso. E torcemos para que o maior número de times de Florianópolis e de Santa Catarina possam subir para a Série A.
Doutor José Bastos, aqui é o Eduardo Rocha, bom dia.
Bom dia, Eduardo.
O senhor, como ex-presidente do Havaí, já trabalhou muito na história, né? Fazendo a história do Havaí, e já vivenciou o futebol ao modo antigo, né? Hoje nós temos o futebol num outro patamar, tanto do lado do Figueirense quanto do lado do Havaí. A capital do estado atingiu um patamar no profissionalismo e na estrutura dos seus dois clubes de futebol, que daqui para frente é complicado, se torna cada vez mais difícil administrar, gerenciar e fazer desses clubes de sucesso, né? Como o Avaí, que já chegou aos seus 90 anos e está comemorando um reconhecimento em todo o território nacional. Qual é a sua avaliação nessa grande mudança que o Avaí sofreu desde os tempos ali do Adolfo Konder e agora com a sua casa ali na Ressacada, recebendo os clubes, melhores clubes, né, do Brasil, e sempre brigando ali para conseguir manter o seu lugar ao sol no futebol brasileiro?
Bem, a gente tem que avaliar épocas. Houve uma época que o futebol era mais paixão, tinha aquele negócio de amor à camisa, não era um futebol tão profissionalizado, e o Avaí foi assim durante muito tempo, como outros clubes no Brasil. Depois o Avaí foi se estruturando, foi se adaptando aos tempos modernos. Agora, houve uma coisa, o futebol hoje se tornou muito caro para os clubes de futebol. Eu estou falando clubes, porque depois que passou a Lei Pelé do futebol, praticamente os clubes ficaram liquidados, passaram a ser beneficiados somente os empresários. Então, antes o clube formava jogadores e esses tinham um contrato com o clube. Aí dizia, são escravos do clube. Não é nada disso. O clube investiu durante anos em garotos de 15, 16 anos e quando eles estão com 17, 18 anos e começando a despontar, hoje vem o empresário e leva. Um exemplo desses aí foi do Ronaldinho Gaúcho, do Grêmio, que o Grêmio investiu em mais de 100 crianças por ano. Quando o Ronaldinho despontou como um grande jogador de futebol, que ele ainda hoje foi vendido, e quem mais lucrou foram empresários, não foi o clube que investiu nele. Então, tem que haver uma modificação nessa legislação esportiva no Brasil para que os clubes possam novamente ter forças e não serem mandados por empresários.
Feito. Doutor José Carlos Caldeira Bastos, muito obrigado pela sua participação, que o senhor hoje vem à Assembleia Legislativa para esse evento, e parabéns o senhor, que foi presidente e que tem o coração muito forte batendo também para o lado do Avaí. Parabéns.
Muito obrigado. Foi um prazer.
Ok, muito obrigado. Está aí, portanto, o ex-presidente do Avaí, José Carlos Caldeira Bastos, também falando para a gente aqui no Esporte na Rede pela Rádio AL Online. Tinha um time lá no Oeste, lá em Caçador, que tinha Zeca, Gambeta, Cabinho, Bizu. Bizu jogava tão bem que depois veio ser o centroavante aqui do Avaí. E um dos torcedores desse time, que às vezes não tinha ninguém torcendo, mas que vinha torcer para o time da Caçadorense, é o deputado Reno Caramori. E o deputado Reno Caramori, quis o destino, hoje vai estar presente aqui na solenidade dos 90 anos do Avaí. Bom dia, deputado.
Bom dia, meu querido. Bom dia. Olha, eu estou escutando. Não, realmente. Mas depois também veio o Zecão para o Avaí.
Ah, sim, o Zeca também veio, né?
O Zecão, até estava aí o Fernando Bastos assistindo o jogo.
Podia não jogar nada, mas quando dava uma falta era um perigo, né?
Mas ele tinha um petardo, né? O Fernando se apaixonou pelo canhotaço dele. Nós estávamos assistindo o jogo junto lá em Caçador.
Perfeito. Mas a solenidade de hoje, o senhor inclusive vai fazer o discurso, né?
Nós vamos prestar uma homenagem. A minha bancada me incumbiu disso. Até porque eu contei uma pequena história, me perguntaram por que eu era havaiano.
Sim.
Olha, eu em 1965, o início de 66, eu não estou bem lembrado, eu vim para cá e fui assistir uma partida de futebol, convidado por um funcionário da Reunidas, que era nosso funcionário e gerente na época aqui. E ele me convidou, vamos até um futebolzinho, nós vamos lá ver o futebol. Aí saímos aqui de Ercílio Luz a pé e fomos até o Adolfo Konder. É que ela tinha que ser de a pé, né? Não tinha dinheiro para pegar táxi, né? Chegamos lá, aí compramos o ingresso, assistimos, era com o time do Paraná, eu não me lembro de onde, quem era, eu sei que o Avaí ganhou, né? como era a primeira partida de futebol de time profissional que eu assistia aqui em Santa Catarina, vindo do Rio Grande na época,
sim,
eu passei a torcer para o Havaí. Né? E acompanhei a história do Havaí, né, alguns tempos, sempre procurando prestigiar o primeiro time que eu conheci em Santa Catarina, né? Que naquele tempo nós tínhamos só os campeonatos estaduais, né? Então, no Rio Grande, o Colorado, em Santa Catarina, no Havaí, em São Paulo, Santos, no Rio, Vasco, e assim por diante. Depois que deu todo esse rolo aí de campeonatos. Né? Mas, então, desde aquela época, eu sou torcedor do Havaí, né? Por isso, eles me incumbiram de prestar essa pequena homenagem a esse grande clube que faz 90 anos, né?
É, deputado Reno, o senhor já como o torcedor do Havaí desde longa data, né, deputado? Como é que vê hoje essa evolução do Havaí, né? Essa evolução do Havaí que hoje é um time que está cada vez mais batalhando por alcançar, né, um posto melhor no ranking dos times do Campeonato Brasileiro. E sempre nós tivemos aí um apoio, né, das iniciativas governamentais para os clubes de futebol aqui em Santa Catarina, e não só em Santa Catarina, como no Brasil. E esses times, eles ainda buscam esse tipo de apoio, porque é muito difícil você realizar futebol nas condições que nós temos hoje, né, deputado?
Não tem dúvida. Eu sei, fazer futebol não é fácil. Nós acompanhamos, inclusive, a Caçadorense, lá em Caçador, desde o tempo da Kinderman, Caçadorense, assim. Até hoje nós apoiamos a Caçadorense, né, na nossa humilde categoria. Mas hoje fazer futebol é muito difícil. Os grandes times estão todos eles com uma dívida muito grande. Poucos, muito pouco mesmo, hoje que mantém um padrão financeiro, né, mais ou menos instável. A maioria está numa situação difícil. Claro, pagam-se bastante para os jogadores, se é para manter um bom plantel, o jogador custa caro, né? Aí fazem que nem fizeram com o Internacional ontem, né? Jogaram bolica no segundo tempo, né? E com tudo isso eles estão faturando e a torcida fica se arrebentando, né? Obrigado. Agora eu espero, porque hoje é iniciativa privada, é que está praticamente mantendo os clubes, né? São os patrocinadores, né? E que mantém os clubes. Para o governo investir, existe uma maneira também, mas não é muito fácil, porque são vários clubes. Se o governo começar a investir nos clubes que representam o Estado, cria um problema muito grande, né? Então, nós entendemos que é muito difícil fazer futebol, mas nós precisamos contar primeiro com a torcida. A torcida tem que ir no campo, tem que torcer, tem que pagar seu ingresso, pagar sua mensalidade, né, para poder manter o time. E segundo, é claro, a iniciativa privada, que tem condições, que gosta de ver a sua propaganda estampada na camiseta do seu time, do jogador do seu time, né, fazendo o seu comercial, também é muito importante. Isso, a comunidade toda, né, que assiste, ela vê lá estampado na camisa, né, uma empresa, uma firma, né, um patrocinador. Então isso tudo ajuda. Agora, fazer futebol não é fácil.
Deputado Reno, antes de nós finalizarmos essa entrevista, já agradecendo mais uma vez a participação do senhor, sempre cordial conosco, sempre muito participativo, nós gostaríamos que o senhor reforçasse o convite para hoje, às 19 horas, essa homenagem mais do que merecida, proposta aí pela bancada do Partido Progressista, que o senhor hoje fará uso da palavra em nome da bancada, né, em nome dos proponentes, que o senhor reforçasse esse convite, não só aos havaianos, mas para todos aqueles que gostam do futebol, que apreciam o futebol catarinense e a história do futebol de Santa Catarina.
Não, realmente é importante, porque o Havaí cresceu junto com Florianópolis, né? Os dois cresceram junto, passaram por fases difíceis, né? Quando o Brasil passava por uma situação difícil, o Estado passava por uma situação difícil, o Havaí já vinha engatinhando na época, né? Tanto é que lá nos idos de 1924, foi o grande campeão, 26, 27, 28 foi campeão, depois passou, teve altos e baixos, né? Isso aí não dá para enumerar hoje. Mas é importante a participação dos amigos de Florianópolis, mesmo aqueles que torcem por outra agremiação. Mas tem, eu acho que até uma obrigação de prestarmos uma homenagem é um time que veio, né, muitas vezes pererecando, né, subindo, descendo, mas manteve sempre a sua exuberância, né, no futebol catarinense. Isso é importante que nós o prestigiemos, né, porque se tivermos de homenagem ao Figueirense, eu estarei lá como deputado, como cidadão, prestigiando. Porque são clubes da nossa cidade, do nosso estado, que estão projetando o nome dos catarinenses lá fora. Então eu faço esse apelo aos nossos companheiros havaianos e não havaianos, que prestigiam o esporte, que gostam do esporte, que venham prestigiar também, para que sejam prestigiados depois, numa outra oportunidade. É importante a sessão solene, é histórica, né? 90 anos do clube, e eu acho que isso aí não é só porque foi a bancada do PP que apresentou, mas foi unânime a votação na aprovação dessa sessão solene. Então, não existe cores partidárias quando se fala em esporte, quando se fala em educação, quando se fala em segurança, quando se fala em transporte. E nós temos que observar hoje, como é uma homenagem esportiva, também vamos nos despir de qualquer paixão política partidária, né? Hoje a nossa política é vermos um time que leva o nome de Santa Catarina, né, que defende os seus, que dá alegria e muitas vezes tristeza aos seus associados, aos seus torcedores, né, desde a mais humilde ao mais abastado, e cumprimentar aqui todas as diretorias, todos aqueles que passaram pelo clube, juntamente com os seus atletas, que deram tantas alegrias para o povo de Florianópolis.
Muito obrigado, deputado Reno Caramori. Até breve e felicidades hoje no evento, ok? Muito obrigado.
Muito obrigado, até hoje à noite nos encontraremos lá.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.